Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com a nossa edição de número 591, mais um capítulo da nossa história a ser escrito a partir deste momento. E hoje a nave Sons do Brasil mais uma vez pousou ali no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para receber os nossos convidados de hoje. E para você que está em casa, sempre curioso, hoje vamos falar de rock and roll. Hoje é rock na veia, para que a gente possa trazer mais e mais gêneros e vários estilos musicais que compõem os sons do Brasil, a música brasileira de uma forma geral. E eu já estou aqui com a galera dessa banda aí que já tem 11 anos de estrada, muito trabalho feito, muita experiência, já tocou em palco de tudo quanto foi tamanho, e eu quero dar as boas-vindas à cantora, compositora e instrumentista que dá nome a essa banda, Drena. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Satisfação estar aqui conversando contigo, Serginho. Satisfação falar com a galera aí do Sons do Brasil, e vamos nessa conversa que eu já tô animada.
Boa, Drena, quero agradecer de antemão já a sua presença, seu aceite e estar com a gente mais um capítulo aqui. E vai ser um papo gostoso, porque olha, gente, a história aqui é boa e tem muita música boa aqui também. Mas, claro, como estamos falando de uma banda, tem mais um componente aqui com a gente também nos bastidores, que eu já quero cumprimentá-lo. Ele que é o piloto das baquetas da banda aqui, Milton. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, galera, tudo bem? Honra máxima estar aqui sendo recebido por você, Serginho, toda a galera do Sons do Brasil, todos os ouvintes. Vamos que vamos, tem muita história boa para contar. É isso, vamos nessa.
É isso, gente. Mais uma vez também, Milton, obrigado por estar junto com a gente aqui. E aproveitando, então, já apresentei a Drena, já apresentei o Milton. Eu queria que vocês, então, logo de cara aqui, já falassem pra gente quais são os componentes da banda Drena atualmente.
Então, eu sou vocalista e guitarrista Drena, né? Aí tem o batera que tá aqui falando também, que é o Milton, e o nosso baixista Bruno Moraes. Nós somos um trio, é um power trio.
Power Trio, formação clássica do rock and roll, né?
É uma formação clássica que é bom que cada um entrega o seu máximo, né? Power Trio tem essa coisa de ninguém estar duelando com ninguém ali. Todo mundo tem ali o seu jeito de tocar e o som de um não interfere no outro. Então eu acho que é bem interessante, a gente consegue explorar bastante o que cada um tem de melhor.
Legal, interessante isso que você falou, Drena, porque nós temos mundialmente vários exemplos aí de bandas com vários componentes, mas tem uns power trios aí que a gente conhece que você sente ali que não falta nada, né? Eles conseguem preencher tudo em três ali, fica maravilhoso tudo isso. E aproveitando aqui então, eu sei que vocês estão aí chegando com um trabalho novo, que é o Interregno. Pro final de ano tá prometido isso, mas eu sei que você já vem aí em pílulas, não é? Soltando algumas coisas pra galera já sentir o que tá chegando. Nós vamos falar mais desse álbum durante o programa, mas dá aquela introdução aí no que a galera pode esperar.
Bem, então, a gente já vem trabalhando esse disco desde o ano passado. Ano passado nós lançamos dois singles, que foi a Aliens e a Só o Tempo Irá Dizer. E para esse ano nós estamos lançando mais dois singles, que é A Guerra e agora, que saiu dia 14, a Levante. Que inclusive a Levante é um manifesto feminista, tem todo um discurso muito bem elaborado para poder estar conversando e comunicando com esse momento que a gente está vivendo no nosso país, no nosso mundo, né? E a gente tem uma pegada muito dessa, de tentar conversar muito com o cotidiano e trazer um racional para as músicas que a gente lança. A gente sabe que a música tem um entretenimento, da diversão, mas a gente também traz muito a ideia de reflexão e atenção sobre o que é dito, sobre o que é falado, até mesmo porque o rock sempre teve muito essa função de estar trazendo uma expressão, entre aspas, de rebeldia, de apontamento de problemas que tem que ser resolvido, aquele incômodo. E a gente vem trabalhando esse disco e vamos lançar a primeira parte dele, que são as primeiras cinco músicas, agora, no início do mês de setembro. E no finalzinho de novembro para dezembro, a gente lança o disco com 11 faixas para poder estar trazendo as que já foram lançadas, mais seis músicas novas que não serão lançadas em single, para dar aquela curiosidade, aquele mistério e estar fechando o ano com um álbum pleno, completo.
Legal. Vamos fazer o seguinte, já temos abertura aqui, tem muito papo ainda com o pessoal da Adrena aqui pra gente falar, mas eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Então, eu não sei se vai ser do álbum novo, se vai ser coisa antiga, mas eu jogo na mão de vocês pra vocês mandarem pra nós o primeiro som do programa de hoje.
Então toca aí A Busca, que é uma música que eu fiz em parceria com uma banda aqui do Rio de Janeiro, chamada Folks, que ficou uma sonoridade muito interessante, eu gostei muito, e a gente fez meio que uma session no nosso estúdio de ensaio, e o som saiu muito legal, e depois eu parei para escrever a letra, e basicamente eu trago a minha história nessa música. Então ouça aí A Busca.
Vamos lá então, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 591, A Busca, com a banda Adrena, a partir deste momento, e a gente volta daqui a pouquinho para continuar o papo.
Yeah.
De volta depois, então, de A Busca com a banda Drena, e aproveitando até que falamos do álbum novo que está chegando, vocês já têm dois álbuns lançados e um EP lançado. Vou dar uma passada aqui, se não tiver certo, vocês me corrijam, por favor, que é o EP Drena, nome da banda mesmo, né? O homônimo, digamos assim, que foi o início de tudo. Sempre tem que ter um início. E geralmente a gente, depois de caminhar, a gente pega esse início e dá aquela escondida pra ninguém ver. Mas faz parte da história, a gente tem que falar, ó, tem esse danadinho aqui, ó. Foi onde tudo começou. Depois vem o álbum Desconecta e também o Cisne Negro, que foi o álbum anterior a esse que tá chegando agora. Então eu queria ver com vocês o seguinte. É isso mesmo? Faltou alguma coisa?
É isso mesmo, a gente lançamos alguns singles também avulso, assim, que é o caso de Roda Viva, que é uma música do Chico Buarque, né? E que quando a gente fez o show de lançamento do álbum Desconectar, as pessoas não conheciam, a gente lançou o álbum no dia do show de lançamento, bem ali. Eu sabia que as pessoas não iam conhecer o repertório, e aí eu pensei, bom, vamos pelo menos trazer alguma coisa que as pessoas vão recordar, né? Vão conseguir cantar com a gente. E aí eu busquei uma música que fosse um clássico, mas que ainda soasse, pelo menos a letra, soasse muito atual, para que a gente pudesse ir para o estúdio criar e trazer uma linguagem nova para essa música. E aí eu tinha uma playlist de músicas da MPB e nessa playlist eu tinha a Roda Viva. E eu pensei assim, por que não? Essa música é tão legal, por que não trazer uma nova roupagem para ela? E aí a gente entrou no estúdio e gravamos ela depois, mas no dia da apresentação, que foi do show do álbum Desconectar, as pessoas amaram aquela versão e por isso que a gente gravou depois. A gente tem a autorização, o Chico adorou a música, ele ouviu. E então essa música, assim, não tá em álbum nenhum, mas é um single nosso. Tem clipe
e
tudo mais.
E a música A Busca faz parte de qual desses álbuns que nós falamos aí?
Cisne Negro, é o mais recente. É o que está antecedendo agora o próximo que vem aí, que é o Interregno. O Mundo Depois da Certeza.
E com relação a isso que você falou do Roda Viva, tem uma banda aí do Rio de Janeiro que eu acabei conhecendo o trabalho deles através de uma releitura que eles fizeram do Zé do Caroço.
Sim.
Que eu achei maravilhosa. Eu falei, meu, quem são esses caras? E fui atrás, hoje sou fanzaço da Canto Cego. E é legal isso, porque na verdade você dá realmente uma visão a um grande clássico, a visão sua, e realmente isso impacta e fica legal. E parabéns pra vocês. É recriar aquilo que já foi criado, porém dando uma visão diferente. Eu acho isso maravilhoso.
E tem outra, a gente tem uma música que vai sair também, que a gente fez uma versão, porque a gente foi convidados a participar. Vou deixar o Milton falar, porque aí eu acho melhor.
Nós fomos convidados por um produtor aqui do Rio de Janeiro, o Lô Miranda, a estar participando de uma coletânea em homenagem ao Arnaldo Batista dos Mutantes. E aí ele nos encarregou de fazer uma releitura de uma música, que é a Sunshine, que já está até lançado já, se não me lançou ainda não. De qualquer forma, está sendo lançado aí esse mês agora. E nós fizemos uma releitura bem rock and roll. E também ele adorou, mandou uma mensagem pra gente depois, adorando, e falando, pô, parabéns, adorei vocês. Foi uma honra muito grande. E se vocês não escutaram, procurem saber, escutem, que vai vir uma coletânea incrível. Aí são mais de 30 artistas convidados, fazendo releituras sobre a carreira do Arnaldo Batista, que é de Mutantes, que tem uma discografia incrível também, fora do Mutante. E se você não escutou a nossa música Roda Viva também, procure saber. Tem um clipe lindo no YouTube. Se você botar aí Roda Viva Drena, vai vir a nossa versão e também um clipe incrível.
E falando em clipe, até aproveitando a deixa já do Milton aqui, além dos álbuns, vocês têm vários videoclipes lançados. A gente sabe que não é tão simples produzir um videoclipe, principalmente para uma banda independente, ou pelo menos que está fora ali das grandes produtoras, grandes produções. Mas 14 videoclipes que vocês têm é um número considerável também, interessante, e realmente todos feitos com uma qualidade bacana, não é? Isso é uma definição entre vocês aí de fazer videoclipe? Foram oportunidades? Conta pra gente também a respeito disso.
Isso começou quando a gente percebeu que a tendência, lá em 2016, 2015, a gente percebeu que as coisas iam caminhar muito para a internet. E a gente começou a acreditar muito nisso e trabalhar para isso. Como a gente é uma banda muito bem relacionada no underground carioca, de bandas, e junto com as bandas vem os fotógrafos, junto com os fotógrafos vem os jornalistas, junto com os jornalistas vem a galera do videomaker, da galera da mídia, e a gente começou a ter muitos parceiros que começaram a oferecer para a gente, pô, vamos fazer um audiovisual, vou fazer um videoclipe, vou fazer uma foto. E a gente sempre foi muito solícito, muito aventureiro, vamos dizer assim, de, cara, vamos tentar fazer e vamos ver no que vai dar. O máximo que pode fazer é a gente falar, pô, legal, não ficou tão legal. Ou então, pô, que incrível. A gente começou a apostar muito nessa parada do audiovisual, até ponto de a gente comprar uma câmera pra fazer nossos vídeos, tentar entender como é que edita um vídeo. E a gente começou a conviver com essa galera que fazia parte do audiovisual e começamos a aprender também um pouquinho de noção de como fazer isso. E a gente começou a fazer por conta própria. Isso joga muito os valores para baixo, porque a gente começa a entender das coisas, ao mesmo tempo que por as pessoas verem a gente fazendo vídeo, que começaram a colar muitas pessoas, que, pô, posso fazer um vídeo pra vocês, posso fazer um vídeo, vou fazer um vídeo. E a gente começou a ter muitos parceiros profissionais do ramo, que via na gente uma cobaia excelente. Porque eu gostava das músicas e a gente ajudava muito. A gente sempre botou a mão na massa, a gente nunca ficou de artista, tipo, vamos deixar a coisa acontecer. Não, o que, que tem que você fazer, qual é a produção, qual é a luz que tem que ir aqui alugar, ou então qual é a luz que tem que ter, qual é a câmera que tem que ter, qual é a lente, sabe, onde a gente tem que buscar esse material, como é que a gente monta, qual é a locação. A gente começou a aprender a fazer e a montar as nossas próprias produções de vídeo. Além de tocar, além de gravar, a gente começou a ser autossuficiente na produção de audiovisuais, de videoclipes, de foto, porque a gente também, como banda, e também se preparou muito. Por exemplo, a Adriana, ela edita vídeo, trabalha com essa parte de internet muito bem. O Bruno, que é o baixista, é um fotógrafo incrível também, entende de luz, entende de sombra, entende de design, de flyer de divulgação. E eu sou um cara da produção. Eu vou lá, eu tenho que pegar, tenho que buscar, tenho que levantar, tenho que transportar, e eu vou lá e pego e faço a coisa. Eu sou da produção executiva mesmo. Então a gente começou a juntar essas forças e a gente começou a ter uma facilidade muito grande de fazer os clipes. E aí vem isso, né? Quando faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, aí vai embora, né? A gente não para mais.
Galera, vou fazer o seguinte, pedir licença para vocês agora. A gente tem um momento pitaco nos Sons do Brasil. Eu sei que vocês têm um pitacozinho guardado pra gente aí, mas quem vai dar o pitaco nesse momento é o Sons do Brasil. A gente recebe muita música do Brasil inteiro aí. E nós vamos agora dar uma deslocada até Londrina, no Paraná. Recebemos aqui o trabalho da banda Serena, rock and roll de primeira qualidade. E vamos tocar Castelo de Trevas, uma sonzeira deles aí. Vamos curtir. E eu me encontro com a banda Adrena no segundo bloco para a gente continuar o papo.
Yeah.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia. E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia. Hoje eu acordei uma confusão, a mente nublada sem nenhum tesão. A gente pira demais, se importa demais. Eu vou deixar de lado as coisas do mundo, talvez me encontrar no milissegundo. Tudo que eu mais quero é ficar em paz. E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia. E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia. É tarde, mas vou rumo ao mar, sentindo a brisa e o tempo voar. Eu vou chegar pra ver o céu em degradê. No frio que é difícil de se aguentar, todos têm milagres pra se salvar. Tô com saudade de você, meu doido é pra te ver. E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia.
Segundo bloco dos Sons do Brasil, 591 na área, hoje recebendo aqui a banda Drena do Rio de Janeiro para a gente bater um papo sobre a carreira. E ó, tem coisa nova chegando ainda durante o programa, vamos apresentar para vocês o que está chegando por aí. Mas agora nós ouvimos a música A Praia, que é também de um dos trabalhos antigos da banda Drena. E eu vou pedir para vocês falarem para a gente então da música A Praia.
Não, então A Praia é aquela música que você vai colocar logo depois do trabalho pra se sentir leve. É meio isso, assim. É, aqui no Rio de Janeiro, o lugar que todo mundo se encontra sempre é a praia, que é um lugar que não tem distinção de classe social e nem nada. Então, todo mundo, quando quer tirar o estresse, botar o estresse de lado, vai à praia. Isso sempre foi uma coisa que veio de mim também. Sempre quando eu tô estressada, eu penso assim, ah, eu preciso ver o mar e tudo mais, né? E aí, quando eu tava compondo o Cisne Negro, em alguns momentos, me veio essa coisa do eu preciso ver o mar. Eu falei, pô, por que não trazer isso também numa música, né? E aí, eu escrevi essa letra e a música é uma música realmente de celebrar, assim, de tentar tirar esse peso das costas, da rotina do dia a dia e acalmar também.
É engraçado quando a gente toca no interior de Minas, de lugares onde não tem praia, não tem mar, a praia acaba tendo uma conotação de um relax, uma tranquilidade, um descanso, aonde você curta, onde seja o seu hobby. Às vezes o cara gosta de andar de skate, então a praia do cara é andar de skate. Às vezes o cara gosta de assistir Netflix em casa, tranquilão. Então a música fala muito assim, quando tudo acabar, acabou aquele dia chato, a gente se encontra na praia. Então a gente se encontra onde você se sente bem, onde você relaxa, onde você tá tranquilo, pode ser com a família, pode ser com os amigos, pode ser tomando uma cervejinha, pode ser, enfim, é isso. Então a praia é onde você se encontra bem, se sente bem.
É uma bela metáfora aí, né? A praia, seja o que for pra você, vamos chamar de a praia aqui, contanto que pra você esteja legal. Ô Drena, aí você falou um negócio interessante, a praia é um local onde não existe distinção de classe social, e não vou pegar esse assunto agora, considerando isso, mas você vem do Complexo do Alemão, onde geralmente o pessoal dá muito mais ênfase àquilo que não é legal do que o que é legal. Mas eu quero dizer o seguinte, no Rio de Janeiro, Brasileiro, o pessoal fala muito dessa questão da periferia, aqui em São Paulo também, sobre que, ah não, lá é lugar do funk, é lugar do tal. E você é uma roqueira do Complexo do Alemão. Da onde veio essa questão do rock and roll contigo aí?
Cara, assim, a favela, ela é multicultural. E é claro que é o berço do samba, é o berço também do funk. Isso são gêneros que já são preponderantes. Mas as pessoas lá têm vários gostos, entendeu? Não tá fadado a ser só gostar daquilo. O funk tá lá, o samba tá lá, mas existem a MPB, existem vários outros estilos. E tem muita gente que explora esses outros estilos também. O forró, entende? Existem os sons mais populares, existem os sons não tão populares que ainda assim são muito bem aceitos, entende? Então, sim, eu posso dizer que na minha família eu sou um peixe fora d'água, um pouquinho, porque basicamente sou a única roqueira da família, mas dentro do Complexo do Alemão, que é um conjunto de favelas muito grande, não dá pra dizer isso, sabe? Porque, como falei, a favela é multicultural.
E só complementando, isso é uma temática muito boa de puxar, porque a temática do nosso disco, Cisne Negro, é muito baseado nisso. O que é um cisne negro, né? Esse disco foi todo inspirado na filosofia de Nassim Taleb, o altamente improvável cisne negro. Quer dizer, o altamente improvável, o cisne negro, ele pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Uma pandemia pode ser um cisne negro, mas ganhar na loteria também pode ser um cisne negro. E uma roqueira vindo do Complexo do Alemão pode ser um cisne negro, entendeu? Então, meio que tem essa filosofia que a gente trabalhou muito nesse disco, que é chamado Altamente Improvável Cisne Negro. É o nosso disco que a gente, inclusive, tem essa música Prime.
Interessante. Breno, eu só cutuquei literalmente isso, exatamente pra gente quebrar um pouco esse estigma. Porque aqui que nem, eu sou natural do Capão Redondo, aqui em São Paulo. Não, porque Capão é a terra dos nacionais, é só isso, aquilo. Gente, é isso, sabe? A periferia, ela é pluricultural. Aqui em São Paulo, você trilha pelas periferias de Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, etc e tal, e você vai ver de tudo e, principalmente, trabalhos feitos com uma qualidade imensa, entendeu? Então, eu quis dar essa cutucadinha no bom sentido para que a gente quebre realmente esse estigma, né? De lá é só isso, lá é só aquilo. Não. São locais onde você encontra de tudo e de todo, e principalmente artistas com talentos incríveis. E a gente já recebeu aqui no Sons do Brasil, nesses nossos 591 programas de hoje, cada baita talento vindo dos lugares mais inusitados possíveis, entendeu? E tem muito brasileiro, inclusive fora do país, aí levando a música brasileira e morando lá fora, vivendo da arte e cultura brasileira, com um trabalho maravilhoso. Obrigado pelo posicionamento, pela declaração, que isso foi maravilhoso. Eu vou pedir para vocês chamarem mais um som aí. O que, que nós temos preparados? Vamos lá.
Vamos de Guerra, então, já que falamos de periferia, comunidade. A Guerra é uma música muito importante porque ela realmente é um discurso do que se vive, infelizmente, repetidas vezes nas comunidades, nas periferias, que é o desrespeito, a invasão, o conflito entre a polícia, o tráfico, ao mesmo tempo que os órgãos públicos, os nossos dirigentes, pensam que é assim que vai resolver o problema, que não é assim que resolve, trocando tiro. E a Guerra, ela fala muito sobre isso, né? Porque, infelizmente, houve uma criança que foi vítima de uma bala perdida, e isso pegou muito, no caso, a Trena, que é a compositora, que viveu muito isso lá, e ela escreveu uma música sobre isso, enfim, e aí Guerra.
E essa já é uma pílulazinha, uma amostra do novo trabalho que está chegando aí também, né? Essa já faz parte do álbum novo.
Faz parte do álbum novo porque, justamente, o Interregno é um mundo depois da certeza, basicamente bate de frente justamente com tudo que a gente acha que sabe, né? A gente tá nesse momento, eu sinto isso, assim, que a gente tá num momento de transição. Então, tudo que a gente acreditava tá sendo colocado em xeque. Então, a gente vai passar por muitas transformações e já estamos passando, vamos dizer que, de 50 anos pra cá, né? E acredito que mais fortemente de 20 anos pra cá, depois da internet, né? As transformações estão sendo muito rápidas, mas a gente nunca sabe aonde iremos chegar, né? Onde vai parar isso. Então a gente está nessa fase ali do interregno, né? Do entre-reinos, sem saber exatamente que local nós estamos. Estamos transicionando para uma outra situação aí que virá.
Vamos lá então com Guerra, com a banda Drena. Vamos ouvir, já voltamos.
Embaixo dessa chuva um pai por seu filho que não escuta mais, mais uma inocência que se vai e corta as asas dessa nossa suposta paz. Vem dizer que já tá tudo em paz, que essa guerra não existe. já está tudo em paz. Que essa guerra não existe mais, que essa história já ficou pra trás. Vem dizer que já está tudo em paz, que essa guerra não existe mais, que essa história já ficou pra trás.
Estamos de volta depois de Guerra, música da banda Adrena, que está chegando aí no novo álbum Interregno. Eu queria ver com vocês o seguinte, voltando um pouco na história de vocês, participaram do Rock in Rio por duas vezes já em 2017 e 2022, vários festivais, grandes festivais espalhados pelo Brasil, ou seja, isso significa que o trabalho, além dos álbuns, das gravações, ele vem dando fruto, porque são espaços que teoricamente não são tão simples de serem conquistados. Fala pra gente então da experiência de tocar num palco do Rock in Rio, por mais que de repente não seja o palco principal, mas estar dentro de um evento desse porte é muito interessante. E claro, vários outros festivais, Porão do Rock, Festival do Sol e vários outros. Mas traz pra gente então, pra Adrena, a importância dessas participações e desses convites.
Ah, sim, eu acho que qualquer banda que eu conheço, pelo menos, sempre sonhou e sonha tocar no Rock in Rio. E a gente tocou num palco que é muito simbólico, né? Que é o Espaço Favela. O Espaço Favela é justamente para representar os talentos da favela. No mesmo palco que a gente teve Ferrugem, por exemplo, tava também, Buchecha, e tinham muitas outras artistas que não são necessariamente de rock, né? Na verdade, isso não é a marca desse palco, na verdade é um palco plural, como a favela é plural. E no ano que nós fizemos, o palco tinha o tema de A Favela Venceu. Então, eram basicamente as pessoas que têm um certo destaque. Então, a gente, toda vez que eu lembro, eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar naquele palco ali, que é um palco que a gente estava representando o Complexo do Alemão, mas é um palco muito simbólico, muito importante estar nesse festival, que é um festival que é um dos maiores do mundo, né? E nosso palco, a gente teve também outro prazer de ser filmado, né? Então, a gente conseguiu ter ele ao vivo, não só a gente estar lá num palco incrível, mas também estar rolando na televisão ao vivo. Quem não pôde ir pro festival tava assistindo a gente, e isso pra gente foi incrível. E sempre é muito bom conseguir estar num line de um festival grande, não só o Rock in Rio, como teve o Porão do Rock, teve agora o João Rock também, porque isso demonstra que o nosso trabalho tá sendo, de fato, ouvido, tá chegando nas pessoas, e a gente vê que o crescimento tá acontecendo também, não só pelo convite, mas também pelas pessoas que estão indo lá no festival e ficando na frente do palco, cantando as músicas, nos acolhendo. E aí a gente percebe que todo o trabalho que a gente fez até hoje fez sentido e continua fazendo sentido, não só pra gente, pras pessoas também que ouvem nossas músicas e que acabam tomando as músicas pra elas.
E mais um acontecimento para vocês, que são as premiações, não é? Vocês ganharam agora em 2025 o último PPM, Prêmio Profissionais da Música, que olha só, o Sons do Brasil tem 3 aqui, 17, 18 e 19, como melhor programa de rádio do ano, e isso me orgulha muito. Mas que, como você disse agora, Adrena, é um certo reconhecimento e significa que alguém está nos ouvindo para a gente chegar até lá e ser agraciado com um prêmio desse. Só a questão de ser indicado já é bacana. E quando você traz o prêmio para casa, poxa, você vê que tudo aquilo que você está fazendo, aquilo que você acredita, realmente tem valor e alguém está ouvindo. Você não está falando para ninguém, então isso é legal. E também vocês foram premiados aqui no Festival Grand Prix em 2024, que foi feito pela Rádio Kiss FM, que é uma rádio rock aqui de São Paulo, e que também, mais uma vez, mostra o reconhecimento de tudo isso. Também jogo para vocês aqui para que tragam a visão de vocês em cima disso e, claro, mais uma vez, o que isso para Adrena significa, né? O que para vocês traz para agregar no trabalho que vocês vêm desenvolvendo durante todo esse tempo?
Quando a premiação, por exemplo, o PPM, Prêmio da Profissionais da Música, 2025 foi um ano muito bom para gente. E aí a gente sempre se inscreve para poder estar sendo analisado, né? E quando eu recebi a indicação que nós fomos um dos finalistas, falei, cara, Pô, esse ano foi incrível. Pô, esse PPM, a gente se inscreve todo ano no PPM. Esse ano a gente conseguiu ser selecionado. O cara vai dar certo. Respeitando muitas pessoas que estão concorrendo junto. Mas eu acho que a gente merece muito esse prêmio. E aí eu falei pra banda assim, banda, seguinte, ó, não sei vocês, mas eu vou lá em Brasília receber esse prêmio. Ele falou, como assim, cara? Você não sabe, o resultado não interessa, mano. Eu vou e vou buscar esse prêmio. Aí eu fui sozinho, comprei a passagem de ônibus. Fui sozinho, 24 horas no ônibus. Cheguei lá, fui direto pro prêmio. Ninguém sabe, agora eu vou ficar sabendo. Eu fiquei sem tomar banho, porque eu não tinha onde tomar banho. Fui pro prêmio. Bom, tava cheiroso, tá, gente? Tava cheiroso. Aí, quando saiu o resultado, cara, eu não acreditei. Eu subi no palco, foi uma festa. E eu levei uma lista de todos os nomes, de todas as pessoas que ajudaram a gente todo esse período. Desde selo, gravadora, contratante, equipe técnica, todo. Não esqueci o nome de ninguém, porque é importantíssimo lembrar sempre das pessoas que ajudam a gente a chegar em algum lugar. E esses prêmios são isso. Não é ser melhor ou pior do que alguém. E sim, você conseguir botar a cabeça pra fora d'água e as pessoas olharem. Olha o que eles fizeram, olha o que eles conseguiram estar tendo como feedback sobre o trabalho que eles fazem. Porque eu sempre falo o seguinte, o principal motivo do nosso trabalho são as pessoas. A música chega nas pessoas, a mensagem chega nas pessoas. E com isso a gente consiga mudar vidas, marcar momentos, sabe? E a gente recebe muitas mensagens, inbox no Instagram ou então WhatsApp de pessoas que se identificam com a música, pessoas que estavam em depressão e saíram da depressão. A Busca, que a gente acabou de escutar, é uma música que fala assim, pô, um bom motivo para continuar. Então, eu acho que é muito isso, a nossa mensagem é muito essa de a guerra, pô, relatar um problema, pô, vamos resolver esse problema, vamos botar o dedo na ferida. Então, quando a gente recebe um prêmio, quando a gente chega em algum lugar, a gente fala, pô, legal, a mensagem está sendo passada, está chegando, e a gente tem que continuar fazendo isso, que a gente está conseguindo chegar nas pessoas, mudar vidas e ajudar nesse mundo que é tão difícil, que é tão duro, no dia a dia da pessoa que sai 7 horas da manhã, vai pro trampo, volta às 5 da tarde, mal tem tempo de estudar, mal tem tempo de fazer as coisas que gosta. E eu acho que esse momento de prazer, de escutar uma boa música e passar uma mensagem, que ela vai conseguir chegar aos seus objetivos, conquistar os seus objetivos, eu acho que é muito isso. Então, é isso que move a gente. Então, os prêmios são pra isso, pra fazer com que a gente consiga estar tendo um bom motivo pra continuar. Estamos sendo ouvidos, e não somente pelo público, mas também pelos especialistas, os jornalistas, as pessoas que entendem. Então, ok, conseguimos chegar num lugar legal e vamos continuar sempre em frente. Então, é isso. Os prêmios são muito nessa onda, né? Então, o Grand Prix também foi isso, né? O Grand Prix foi um prêmio mais de tocar, várias bandas tocando. Aí já entra um outro network, que é o network de você estar pessoalmente com as bandas, conhecendo os artistas, porque a gente também é muito influenciado pelos nossos ídolos, mas também pelas bandas e pelos artistas contemporâneos que a gente transita e convive. A gente vê muita banda legal tocando e isso inspira a gente a estar fazendo, compondo. Por exemplo, a música Levante, que nós lançamos agora no dia 14 de agosto, ela é a junção de 5 cantoras, né, que é a Drena, aí tem a MC Taia, aí tem a Dani da Demonic, aí tem a Ada da Floretê, tem a Yasmin da Banda Escrota. São artistas que sempre inspiraram muita gente, a gente se espelhou muito em como elas conduzem a carreira, como elas compõe. Isso inspira a gente, e a Adriana fez uma música para poder trazer as mulheres na frente, um levante feminista, e chamou essa mulherada para cantar junto, e o resultado foi esse, incrível, né, da Levante. E é isso, cara, os prêmios é para isso, pra gente poder estar chegando nas pessoas, conversando, trocando ideia, e amadurecendo e crescendo, e acreditando no que a gente faz, né.
Chegamos no momento ajudar o amiguinho. Momento Pitaco Sons do Brasil é isso, a gente tá falando aqui do trabalho da banda Adriana, mas a gente sabe que tem um monte de gente fazendo um trabalho bacana, e o Momento Pitaco é isso, vamos trazer, então a bola está com vocês aí. O que vocês trazem de pitaco para o Sons do Brasil de hoje?
Meu pitaco de hoje é De Cabeça no Planeta, do Cauã Calazans. Um grande amigo nosso, que também participou da música Busca, na verdade. Na época ele era da banda Folks, e agora ele tá de carreira solo, e essa música é um lançamento recente dele, bem legal.
Vamos lá então, pitaco da banda Adriana aqui, Cauã Calazans, De Cabeça no Planeta. Vamos ouvir, vamos curtir, trabalho novo aí. Terceiro bloco tá chegando e a gente continua o papo daqui a pouco.
Tô caindo de cabeça no planeta, deixa só escrever mais uma letra. Essa aqui não tem mistério nenhum, é só mais uma pra tu fazer a cabeça. Só no ponto certo, uma tigelada que eu sou viciado. Entrando, passando e você do meu lado. Olhos abertos, nunca seja desconfiado. Que é pra ver melhor no sentido figurado. Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Equilibrando os pratos pra não faltar na mesa. Futuro é passado, presente e incerteza. Vivendo da minha própria maneira. Tô caindo de cabeça no planeta, e deixa só escrever mais uma letra. Essa aqui não tem mistério nenhum, é só mais uma pra tu fazer a cabeça. Tô caindo de cabeça no planeta, e deixa só escrever mais uma letra.
Essa aqui não tem mistério nenhum. É só mais uma pra tu fazer a cabeça. De coração aberto, essa eu sei que você tá por dentro. Joga a mão pro lado, que curte o reggae lento. Bota o som no carro pra tocar tomando vento. E a gente só para quando não tiver mais tempo. Além do esperado, juntando os amigos no churrasco. Serva bem gelada e pão de alho. O infinito cabe num copo americano. Eu dancei com o tempo e nós vibramos mais um plano. Tô caindo de cabeça no planeta. Me deixa só escrever mais uma letra. Essa aqui não tem mistério nenhum. É só mais uma pra tu fazer a cabeça. Tô caindo de cabeça no planeta. Me deixa só escrever mais uma letra. Essa aqui não tem mistério nenhum. É só mais uma pra tu fazer a cabeça. É só mais uma pra tu fazer a cabeça.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A ambição fez de você um tanto cego. Ou você que não quer ver. Tudo é pensado, tudo é político. Suas ações, sua religião. O pânico propagado e generalizado.
Tudo é feito pra você comprar como se não houvesse um amanhã. Consumir, já viu meu novo celular? Olhe como é lindo, quase ninguém pode comprar. Você sabe que eu sou foda, tem uma Ferrari na minha porta. Bem-vindo à Eco City. Alô, aliens, anjos, alguém aí em cima pode me ouvir. A coisa tá feia, tá complicado por aqui. Vou inventar um dia disso ou daquilo pra sempre ter que gastar. Mas você não liga, alguém tem que ficar preso na roda. Do outro lado do muro, a miséria bate a porta. Por que você se importaria? Todos temos as mesmas 24 horas, você diria. Você sabe que eu sou foda, tem uma Ferrari na minha porta. Bem-vindo à Eco City.
Alô, aliens, anjos, alguém aí em cima pode me ouvir.
A coisa tá feia, tá complicado por aqui.
Se houver um futuro, sua casa será numa montanha. Uma montanha de lixo.
Você sabe que eu sou foda, tenho uma Ferrari na minha porta. Bem-vindo à Eco City. Alô, aliens, anjos, alguém aí em cima pode me ouvir. A coisa tá feia, tá complicado por aqui.
Bloco número 3 dos Sons do Brasil 591, hoje num papo gostoso aqui com a galera da Banda Drena, diretamente do Rio de Janeiro, pra gente conhecer um pouco mais desse trabalho, dessa caminhada deles, que é muito interessante. Vocês já viram aí durante o programa o tanto de coisa que essa galera já conquistou por aqui, e chegando aí com um álbum novo até o final do ano. E essa música que nós acabamos de ouvir agora, que é Aliens, faz parte desse álbum, e eu quero saber de vocês aí sobre Aliens, pra gente gente abrir a porta aqui para falar do trabalho novo.
Aliens é uma música que fala sobre o consumismo, essa busca das pessoas estar sempre querendo compensar o vazio da vida comprando coisas. E se a gente continuar nesse nível de consumo, o nosso futuro é basicamente inexistente, né? Porque a gente vai viver em cima de montanhas e montanhas de lixo. E aí eu falei, cara, eu costumo colocar nas músicas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, né? Mas assim, eu não quero também apenas apontar o dedo na cara da pessoa e falar, você tá errado! Porque esse não é o propósito, né? O propósito é a gente, se ouvir a música, você tem uma mensagem ali, mas ainda assim ser algo divertido. Né? Então eu usei muito de humor ácido nessa música. Acho que é a primeira música que eu usei humor ácido. E eu acho que isso vai meio que ser um norte também pra esse álbum, porque a gente vai falar de temas um pouco menos doces, vamos dizer assim. São temas mais ácidos de uma forma geral. E pra que não seja algo difícil de engolir, seja algo palatável, quero dizer isso, sabe? A gente vai usar de humor ácido pra poder dar uma amaciada. A gente fala sobre os temas que são difíceis, claro, não serão todas as músicas que serão usado humor ácido, por exemplo. A guerra não tem, a guerra é a vida como ela é. E Levante não tem porque ela tem uma mensagem muito diferente. Levante é uma música que eu fiz com a ideia de trazer a história da luta das mulheres na sociedade, por igualdade na sociedade. E que a gente já conquistou muita coisa, mas que a gente não tem nenhuma intenção de voltar atrás, é daqui pra frente. Então, pra que isso aconteça, a gente precisa, às vezes, rememorar tudo que já foi feito pra chegar até aqui. Então essa música é meio isso, fazer as pessoas lembrarem quanto foi difícil a gente hoje estar podendo ter educação, a gente poder ter a nossa independência, a gente poder trabalhar, votar. Então essa coisa que agora está rolando muito na gringa, mas está chegando no Brasil também, de contestar o motivo das mulheres votarem, que deveriam tirar isso é um absurdo, entendeu? Então não, vamos lembrar o quanto foi difícil para que a gente tenha noção de que é daqui para frente e jamais iremos retornar ao que já foi. Então é isso. E esse álbum, ele vai passar por essas coisas. Então vai ter momentos que eu quero também respirar, mas como eu falei, a gente tá passando por um momento de transição, né? De muitas transformações. E a gente é parte dessa transformação também. E se a gente não entender que a gente tem um papel, né, na vida, de uma forma geral, e que a gente, com as nossas ações, com aquilo que a gente pensa, sabe? Com tudo que a gente vive, tem um impacto. E eu quero trazer isso nesse disco, né? Mostrar pras pessoas que tudo que a gente faz tem um impacto, que tudo que a gente diz tem um impacto. E que a gente tá aqui como agentes transformadores. Não só nós, mas quem ouve também. E para que a gente se mova para frente como sociedade, entendendo cada um e respeitando todo mundo.
Falamos do lado poético, ou pelo menos do lado crítico do álbum novo. Agora, tecnicamente falando, como é que foi para vocês se prepararem tudo isso, o estúdio, muita coisa online, ou é na raça mesmo, vamos entrar lá? Como é que foi tudo isso nessa parte da produção do álbum novo?
A gente, na hora de escrever, eu escrevo as letras, na grande maioria, né? Sou eu que escrevo. Cada música tem um processo diferente. A Levante, por exemplo, eu escrevi a letra inteira primeiro. Depois eu fui pro estúdio e falei, vamos fazer uma cama para essa música, que ela tem letra aberta. E o centro da canção é essa letra. E aí, até que a gente fez algo que é bem diferente do que a gente sempre faz na composição, principalmente na composição da linha de voz. Porque como é uma música que tem muita letra e a mensagem é o que mais importa, eu quis fazer uma interpretação diferente para essa música, né? Me arrisquei, vamos dizer assim, para poder focar naquilo que tá sendo dito. Então eu fiz uma linha de voz um pouco mais falada, mas ela tem um crescendo, ela vai crescendo durante a música toda até chegar e ser algo, um grito coletivo, que a ideia era essa, tanto que tem várias mulheres junto. Mas cada música teve um processo, e a gente sempre trabalha muito junto, o trio trabalha muito junto na questão da composição do arranjo. Então a gente, às vezes, faz uma transição entre o estúdio, ensaiando mesmo, fazendo um som, e ir pra frente do computador, né, trabalhar também o arranjo. A gente faz os dois jeitos, porque a gente percebeu que só fazer no computador não dava o ganho que a gente queria, e não saía 100% a gente, e só fazendo no estúdio também não tinha uma noção do todo. Então a gente começou a fazer no estúdio, aí trazia pro computador, ouvia, ah, a gente pode melhorar isso aqui, aí grava aqui no computador, aí desce e toca de novo, que é o estúdio aí embaixo da casa. E aí a gente começou, na verdade, com um produtor que é de São Paulo, que é o Marcos Maia. A gente fez duas faixas com ele. Ficaram muito boas, que foi Aliens e Só o Tempo Irá Dizer. Voltamos pro Rio e gravamos duas faixas com o Jorge Guerreiro. E a gente amou o resultado do Jorge Guerreiro, porque ficou um pouco mais visceral por conta do fato dele saber como soar uma banda de rock, vamos dizer assim. Não que o outro não tenha ficado bom, ficou incrível também. Então são dois resultados que eu acho que são maravilhosos. Por mim, eu trabalharia com os dois o tempo inteiro. Mas a gente optou, até porque está aqui no Rio de Janeiro, é mais fácil a gente gravar. Então a gente optou em continuar com o Guerreiro e fazer o álbum todo com ele.
É isso. Tirando o melhor daqui, o melhor dali, colocando tudo dentro do caldeirão, dando aquela mexida legal, né, para que a sopa fique consistente, com sabor e que alimente. A receita básica de tudo e vamos nessa. Mas legal saber esse processo todo, é interessante, até mesmo para que os ouvintes entendam que não é simplesmente chegar, puxar o violão, puxar a guitarra, tocar, cantar e tá tudo certo. Existe todo um processo em cima disso. Mas vou pedir licença para vocês pela segunda vez. Tem mais um Pitaco Sons do Brasil aqui. Agora nós somos até Rio do Sul, em Santa Catarina, para trazer mais um trabalho com o Matias Malta. Ele que é músico, compositor ali daquele local. E ele apresentou para nós uma música chamada O Peso do Mundo, que inclusive fala um pouco com tudo isso que nós falamos hoje. Ele traz a forma dele ver tudo isso também, de ele descrever e criar essa letra. Vamos ouvir e eu me encontro com o Milton Quadrena para a gente poder botar um ponto final no nosso papo de hoje, que foi muito bacana. Vamos ouvir Matias Malta e O Peso do Mundo e a gente volta aqui para botar o ponto final no papo.
Há dias que o peito aperta e a ansiedade toma conta. O peso do mundo descansa no meu coração. Em meio à tempestade, a paz parece tão distante.
De volta então, depois do Pitaco Sons do Brasil, que foi a música O Peso do Mundo, com Matias Malta. E, com isso, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 591. Que papo gostoso, muito legal mesmo, com a banda Adrena lá do Rio de Janeiro, trazendo aí esse trabalho novo, que é o Interregno, O Mundo Depois da Certeza. Trabalho bacana que, em dezembro, está completinho aí no mercado, disponível para vocês, nas plataformas e tudo. ouvindo, já tem alguns singles lançados. Um foi lançado agora recente, no dia 14, que é a música Levante, esse manifesto que o pessoal da Drena apresentou para nós aqui. Então, começando por aqui, Milton, muito grato mesmo por você estar junto com a gente, fazer parte de um capítulo da nossa história. Sempre eu falo isso, a partir de agora você faz parte da família Sons do Brasil aqui, tá bom? Vou dar para você, Padrena, aí a chavinha da casa Sons do Brasil, é só chegar, abrir a porta, ficar à vontade. A sala é pequenininha, mas a gente vai ajeitando todo mundo aqui. Então, Milton, muito obrigado mesmo por você confiar no nosso trabalho e estar junto com a gente aqui, viu?
Pô, a gratidão é toda nossa, cara. São programas incríveis como Sons do Brasil e você também como uma pessoa incrível de receber novos artistas e fomentar cada vez mais a música brasileira, os artistas que precisam desse espaço para poder estar chegando em mais pessoas, atingindo mais pessoas. E já que você me convidou e me deu a chave, eu vou passar aí para tomar um café. Tenha certeza. Vai ser uma honra nossa, máxima. Eu vou deixar a Adriana falar todos os contatos da banda, quem quiser, curiosidade e os links de internet. Ela que domina todas essas informações.
Legal, e eu já aproveito esse link aí do Milton, nessa deixa, esse gancho, pra também, Drena, brigadaço, simpatia você, muito obrigado mesmo, como eu disse pro Milton, a casa é de vocês, fiquem à vontade, a hora que surgir coisa nova aí, manda pra cá que a gente pitaqueia à vontade aqui, entendeu? O espaço é pra isso mesmo, pra gente tá contando um pouco dessa história. Eu falo pra todo mundo que a gente conta um pouco da história da música popular brasileira de uma forma geral, mas não aquela que todo mundo conta, a gente conta uma outra história que existe, é real, está aí, tem qualidade também, mas é um pouco diferente da que todo mundo conhece. Drena, brigadaço por estar junto com a gente aqui, viu?
Nossa, a gente que agradece, Serginho. Foi incrível, amei o papo. Convida todo mundo, todos os ouvintes, a ouvirem Drena. Procura a gente aí nas plataformas, nas redes sociais também, @bandadrena, Drena dedidado, R-E-N-N-A. Segue a gente está em todos os canais, tanto de streaming de música, quanto de YouTube, né, essas coisas, vídeos. Então segue a gente, procura a gente, ouça música nova, ouça o novo, ouça esse programa maravilhoso, Sons do Brasil, porque só ouvindo o novo que a gente renova a música nacional.
Aproveito aqui também o gancho da Drena para convidar você, ouvinte, a seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil. Temos a nossa página no Facebook ainda que utilizamos, @projetosonsdobrasil. Temos o nosso site à disposição, sonsdobrasil.mus.br, mus de música. E estamos chegando também nas plataformas digitais, lá no Spotify. Já temos alguns programas à disposição. É só procurar por Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. É só chegar lá que estamos por aí. E, galera da Drena, a gente tem a tradição aqui de encerrar sempre o programa com uma música do artista convidado. Hoje vocês ocupam este trono, então vou pedir para vocês indicarem e falarem da música de encerramento.
Essa próxima música aqui é a Me Desculpa, mas o Me Desculpa dessa música não é bem... A pessoa acha que é. Na verdade, eu fiz essa música num dia que eu não tava me sentindo muito bem comigo mesmo. Todo mundo tem esses dias, né, que a gente coloca a nossa melhor roupa, não interessa o que a gente faça, a gente não sai bem, né, a gente não está bem naquele dia. Mas a gente percebe que também é justamente nesses dias que a gente passa a valorizar o que realmente importa, que é quem somos nós por dentro. E principalmente quem somos nós com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o nosso legado, esse é o nosso verdadeiro legado. Então, me desculpa, mas eu sou assim.
Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente durante esta uma hora de bate-papo com a banda Drena aqui. E ó, semana que vem estamos por aqui, então espero contar com vocês sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita experiência trocada, muito som, muita poesia, muito poema, muito amor, alegria e, claro, esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje pra mim, pro pessoal da banda Drena, pra você que tá ouvindo e todo mundo de bem desse mundão aí. Encerrando o Sons do Brasil 591, Me Desculpa, com a banda Drena. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Quanto tempo me perdi na imagem, preocupada com a pressão social. Nada precisa mudar, nada vai mudar. Ficar parada, solidão, toma espaço.
Cê não precisa disso, nem tudo é só prazer. Deixa que o tempo...
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.